Srs. Deputados, eu antes queria dar uma informação que na última reunião de presidentes de comissão, na sequência de um pequeno conflito entre a Comissão de Educação e a Comissão de Ética sobre direitos de autor, foi levantada a questão novamente da competência relativamente ao tema dos direitos de autor. E eu reafirmei a posição da primeira comissão no sentido de que, na primeira reunião de presidentes, eu tinha sugerido que os direitos de autor fossem da competência da primeira comissão. Não, assim não ficou. Foi decidido salomonicamente a divisão por três comissões, o que se revelou efetivamente um erro, e os direitos de autor regressaram à competência da primeira comissão. Por decisão da senhora presidente, e eu diria que com o acordo de quase todos os presidentes da comissão, o que me parece o mais lógico. É? Não, mas nós já temos aqui uma iniciativa legislativa do PS, dos direitos de autor, que a senhora presidente enviou para aqui, não é? Um duelo no Algarve. No Algarve. Muito bem, senhores deputados, vamos fazer aqui a distribuição então da iniciativa do Partido Socialista, que altera o artigo 47 do Código dos Direitos de Autor e dos Direitos Conexos. Senhores deputados, é uma iniciativa do PS. Não, só tenho a do PS. Ainda não veio a do PC. Ainda não veio, não desceu. Pois esteve, isso mesmo. Mas não veio. É? Sr. Deputado André Neto? Muito bem, muito obrigado, Sr. Deputada. Fica então distribuída. E agora temos aqui um conjunto de iniciativas europeias. Temos uma primeira, que é uma decisão relativamente a um acordo entre a União Europeia e a República da Moldávia, que não há necessidade de estar a fazer um escrutínio, a não ser que algum do seu deputado assim o entenda, parece-me que não há necessidade nenhuma, bem como uma relativamente a um acordo entre o Conselho e a República da Turquia, também parece que não há necessidade de fazer aqui o escrutínio. Temos uma outra que se refere à estratégia da União Europeia para a erradicação do tráfico de seres humanos. Muito bem. Sou deputada Paula Cardoso, fica então distribuída. Temos uma outra que pretende criar, estabelecer um quadro de gestão da responsabilidade financeira relacionada com os órgãos jurisdicionais de resolução de litígios entre investidores e o Estado, criados por acordos internacionais em que a União Europeia seja parte. Isto parece uma coisa interessante. Fico eu. Não. O problema é que eu não posso mesmo ficar. Isso é uma boa tramitação. Deputado João Lobo? Deputado João Lobo, muito obrigado. Temos uma outra que é relatório da Comissão Europeia intercalar sobre o desenvolvimento do sistema de informação Schengen de segunda geração. Deputada Três Anjinhos, já lhe foi distribuída uma sobre o mesmo tema? Está bem? Muito obrigado, Deputada Três Anjinhos. Temos uma outra sobre o Eurodac. Isto é a reformulação de uma anterior cuja autora era a senhora deputada Celeste Correia. Estou por isso a fazer um apelo ao Partido Socialista. Sr. Deputado Pita Mesa, muito obrigado. Fica então distribuída. Se o deputado Neto Brandão não se importará, com certeza, mas eu darei a palavra em primeiro lugar ao Sr. Deputado João Oliveira, uma vez que tem comissão às 11 horas, para a apresentação do relatório relativo à proposta de lei 72/12. Sr. Deputado João Oliveira, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. A proposta de lei 72/12 foi apresentada pelo Governo no início do mês, diz respeito à definição de meios de prevenção e combate ao furto e receptação de metais não preciosos, mas com valor comercial, e foi distribuída à primeira comissão com distribuição de, também com conexão com a Comissão de Economia e Obras Públicas. A proposta de lei é acompanhada de alguns parceiros que foram solicitados pelo Governo, não de parceiros de todas as entidades a quem o Governo solicitou parecer, não sabemos se por não ter sido entregue ao Governo ou se por o Governo ter feito acompanhar a proposta de lei de alguns desses parceiros, mas a verdade é que é acompanhada de um significativo de parceiros que foram solicitados. E a proposta de lei estabelece um regime jurídico de prevenção, digamos assim, da prática de crimes de roubo e furto de materiais não preciosos, de metais não preciosos, tendo como principais preocupações, por um lado, a salvaguarda do exercício da atividade de gestão de resíduos, portanto, perseguindo os atos que façam perigar os empresários e as empresas cumpridores dos seus deveres legais, como está esclarecido na exposição de motivos, e, por outro lado, o furto de metais não preciosos, que tem um crescente valor comercial, bem como atividades de receptação destes materiais, que têm vindo a tornar-se uma preocupação para a sociedade. Eu não fiz referência no relatório, mas vale a pena ter em consideração que esta matéria tem uma conexão com uma das alterações introduzidas na proposta de lei de alteração ao Código Penal, que prevê precisamente a agravação da pena nas circunstâncias em que este tipo de furtos determine a interrupção do fornecimento de serviços essenciais, como telecomunicações, água ou outro tipo de serviços essenciais. E vale a pena fazer esta referência porque, de facto, aquela alteração ao Código Penal tem uma estreita conexão com estas medidas que são aqui tomadas. O Governo refere no preâmbulo, na exposição de motivos, um conjunto de iniciativas levadas a cabo nos últimos tempos pela Guarda Nacional Republicana, pela Polícia de Segurança Pública, pelo Serviço de Agências e Fronteiras e pela Polícia Judiciária. E julgo que a nota técnica dá até uma noção mais completa e mais aprofundada do tipo de iniciativas e das medidas que têm sido tomadas por parte das Forças de Segurança e também pelo próprio Ministério Público, ao nível da Procuradoria-Geral da República. Essa referência está também incluída no parecer com refresco de 13 de fevereiro do Sr. Procurador-Geral da República, no sentido de serem tomadas medidas para concentração nos diapos distritais da centralização da informação relativa à investigação deste tipo de crimes e também no sentido de garantir a existência de equipas, de um núcleo especialmente encarregado de dirigir esta investigação. A nota técnica dá, de facto, uma noção mais aprofundada destas medidas que têm sido tomadas e que são de relevar, sobretudo porque permitem ter em consideração a proposta de lei do Governo no seu devido enquadramento. Muito sumariamente, a proposta de lei apresenta alguns elementos essenciais que estão aqui previstos. Aliás, fiz uso da síntese que foi feita na nota técnica, porque julgo que ela é muito, muito eficaz, e que passam, por um lado, pela obrigatoriedade que é definida para particulares, nomeadamente para as empresas que exerçam essa atividade de tratamento de resíduos, da instalação de um sistema de videovigilância que, no mínimo, controle entradas e saídas nas instalações, a obrigatoriedade de manutenção de um registro em papel ou informático por parte dos operadores de atividade de tratamento de resíduos, discriminando vários elementos relevantes para, não só para a prevenção, mas obviamente também para o combate a este tipo de crime, nomeadamente a proveniência do material, a descrição do material, o destino dos resíduos e os meios de pagamento. A obrigatoriedade de efetuar pagamentos superiores a 50 euros por transferência bancária ou por cheque e a definição ainda de um intervalo de 3 dias úteis entre o momento da recepção do material e a possibilidade de dar início à sua transformação, sendo certo que a redação desta norma não é muito, muito clara, digamos assim, quer dizer, ela clara é, não é muito segura em relação à definição deste objetivo. O estabelecimento de regras também garanta o acesso às forças e serviços de segurança e à ASAI às instalações de resíduos às instalações de gestão de resíduos metais não preciosos, estabelecendo sequer a possibilidade de acesso às instalações quando estejam abertas ou fechadas, e também a possibilidade de aceder a veículos que se encontram no interior dessas mesmas instalações, sendo certo que em relação a este artigo há vários problemas que se levantam e que estão refletidos mais adiante nos pareceres que foram emitidos. E, por outro lado, a possibilidade de condenação em pena acessória da proibição de exercício de profissão na atividade de gestão de resíduos de metais não preciosos por um período de 2 a 10 anos a quem tenha sido condenado a pena de prisão pela prática de crime contra o património, contra a economia ou conexo, ou quando o objeto do crime sejam metais preciosos ou não preciosos. Em relação a esta norma, há também um conjunto de preocupações, não só relativamente à possibilidade de aplicação da pena acessória, mas em relação também à própria referência aos tipos de ilícito que justificam a sua aplicação, e até ao momento da sua aplicação, e à entidade competente para aplicar. A definição de um prazo de 60 dias para que os operadores apresentem o pedido de licenciamento, dando cumprimento às obrigações que estão definidas na proposta de lei, e, por outro lado, o estabelecimento de um regime controlador nacional que remete uma boa parte das contraordenações previstas nesta lei para o regime das contraordenações ambientais, o que por vezes será fator também de alguma perturbação, digamos assim, na definição deste regime controlador nacional. Em relação ao enquadramento constitucional e legal, eu limitei-me a fazer uma remissão para alguns dos elementos que constam dos pareceres recolhidos pelo Governo, junto de apenas algumas entidades. Portanto, fiz apenas uma breve referência ao conteúdo dos pareceres da Ordem dos Advogados, da Comissão Nacional de Proteção de Dados e da Procuradoria-Geral da República. Porque, de facto, estes pareceres levantam dúvidas sobre a constitucionalidade de algumas das normas da proposta de lei, pelo menos em relação a algumas, na forma como elas estão construídas, em relação a outras, na forma como elas possam vir a ser concretizadas ou executadas ou até regulamentadas posteriormente. E julgo que estas referências que estão aqui são apenas uma pequeníssima parte das questões que são levantadas em todos estes pareceres. Eu selecionei estas porque julgo que são de facto as mais relevantes, nomeadamente porque levantam eventual conflito com comandos constitucionais e com outras normas legais, nomeadamente com a Lei de Proteção de Dados. Ainda assim, estou convicto que, sobretudo tendo em conta o conteúdo dos próprios pareceres, que é possível em certa especialidade ultrapassar algumas destas dificuldades sem prejudicar, digamos assim, o interesse que há na definição de medidas de prevenção e de combate a este tipo de crimes que de facto, têm uma incidência particularmente preocupante pelo seu crescimento nos últimos tempos e, sobretudo, pelo seu crescimento a nível internacional e pelas ligações que envolvem a nível internacional. E, portanto, eximi-me de dar a minha opinião enquanto relator, ao contrário do que é habitual, e nos anexos sugiro a anexação dos pareceres que acompanham a proposta de lei, bem como da nota técnica elaborada pelos serviços da Assembleia da República, porque julgo que quer uns, quer outra, são muito úteis para a apreciação da proposta de lei na generalidade, e julgo que há a ganhar se estes elementos ficarem anexo ao relatório. Em termos de conclusões, uma referência muito breve à apresentação da proposta de lei nos termos constitucional e regimentalmente previstos, sendo acompanhada dos pareceres legalmente previstos também e, portanto, cumprindo os requisitos constitucionais e regimentais aplicáveis para ser discutido e votado em plenário.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Oliveira. Sr. Deputado Sérgio Sousa Pinto, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostaria que começava por felicitar o Deputado João Oliveira pelo seu relatório muito interessante e realmente toca em todos os aspectos sensíveis desta proposta. A oportunidade, como disse o deputado relator, a oportunidade desta iniciativa é a maior, ninguém desconhece a necessidade de se intervir no sentido de responder eficazmente a esta realidade que as circunstâncias da crise em que estamos mergulhados vieram veio conferir grande atualidade e importância. Mas a verdade é que, como diz o deputado relator e como dizem as diferentes entidades convidadas a aparecer sobre a matéria, esta proposta parece um esforçado trabalho para ilustrar as dificuldades práticas relacionadas com a aplicação do princípio da personalidade. Encontramos aqui violações do princípio da personalidade na sua vertente da necessidade, da adequação e da personalidade assim de restrito, cada uma de per si ou por vezes todas juntas. É realmente um caso admirável de olímpica desconsideração pelo princípio da personalidade. Desde logo, na parte respeitante às buscas, pretende este projeto conceder às autoridades uma autorização genérica e permanente. Quer dizer, isto é de facto extraordinário. Dir-se-ia que outros países foram empurrados pelo fenómeno do terrorismo internacional para a adoção de medidas controversas de difícil articulação com as regras básicas do Estado de Direito Democrático. E em Portugal é o roubo de matérias-primas num contexto de crise que autoriza entorces verdadeiramente desproporcionadas e inaceitáveis. Porque se o ordenamento jurídico for compatível ou autorizar disposições desta natureza e gravidade, bem, abrimos aqui uma caixa de Pandora. Não quero imaginar o conjunto de situações da vida de gravidade incontestavelmente superior que passariam também a justificar a adoção de medidas draconianas e ofensivas de direitos fundamentais. Desde logo, buscas, autorização genérica e permanente, sistema de videovigilância, uma imposição obrigatória para prevenir e reprimir crimes. Veja-se bem, estamos aqui imaginando situações, por exemplo, de furto de cobre, passam a ser objeto de um cuidado infinitamente mais zeloso do que, enfim, no Reino Unido, o combate ao terrorismo. Depois temos aqui a proibição do exercício de profissões fora de qualquer processo judicial. Mais uma decisão de tal maneira delirante que não parece o trabalho feito por um cruzado do combate pela integridade dos materiais e um cruzado, enfim, que devotou a vida a combater os criminosos que se dedicam ao furto e receptação de metais não preciosos, mas que tem a desvantagem de não ser jurista e exibe um altaneiro desprezo pela Constituição. E, portanto, eu diria que, tirando o interesse escolar de ver como é que se consegue, num único diploma, violar o princípio da personalidade em todas as suas vertentes, eu não vejo grande possibilidade de salvar, do ponto de vista jurídico, esta curiosa emanação do Governo. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Govelosa, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Caros colegas, eu acho isto muito interessante. Gostei muito desta intervenção do deputado Sérgio Sousa Pinto. Eu gostaria de responder da seguinte forma. Este legislador não é perfeito. Este governo realmente não é perfeito. Mas consideramos muito melhores do que o legislador que esteve lá 6 anos e que trazia cada coisa para este Parlamento. Essas sim, ainda bem que temos memória, e eu próprio critiquei muitas delas, e portanto, de qualquer maneira, queria dizer-lhe que aceitamos em geral as questões que levantou. E portanto, era isso que eu ia dizer ao relator, ao deputado relator. Eu também procedi, quando vi o parecer, a uma leitura disto. Acho que em geral as críticas são aceitáveis. Há uma nota. É que os pareceres que o relator junta, a nenhum dos pareceres se propõe a eliminação pura e simples por inconstitucionalidade. No fundo, sugere-se uma série de melhorias ao diploma e é para isso que estamos disponíveis. E é natural que sejam aceitáveis esses contributos de todos os grupos parlamentares que o queiram fazer, a não ser que entendam que há efetivamente algumas normas que não têm salvação. Aí, obviamente, a salvação vai ser, enfim, ver como é que se salva através do poder do voto. Mas nós vamos evitar isso, acho que neste diploma, pois claro, aliás é para isso que ele existe, acho que só para isso. E portanto, a maior abertura para isso, uma felicitação muito clara ao Sr. Deputado João Oliveira, que teve o cuidado de expor as críticas através da citação dos pareceres e não como opinião pessoal, o que só lhe fica bem, e acho que é assim que o relator deve atuar. E portanto, em relação a este diploma, naturalmente que nós também entendemos que existem muitas reservas que devem ser ultrapassadas na altura própria, e até fazemos naturalmente um apelo aos grupos parlamentares para darem a sua colaboração nesse sentido. Só gostava de deixar aqui uma nota negativa do parecer, é que trata as regiões autónomas com letras minúsculas. Eu acho que o faz muito bem, porque na Constituição também está assim, mas eu discordo.
Deputada Teresa Anjinho, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Quero naturalmente também saudar o deputado relator e, de facto, registar que pela primeira vez não coloca aqui a sua opinião. obviamente salientar a seriedade do parecer, que acho que foi muito útil para todos nós, nomeadamente na reflexão que todos nós devemos fazer em relação às questões que são aqui levantadas do ponto de vista também de constitucionalidade, mas que também deverão exigir uma ponderação talvez maior do que algumas das considerações que foram aqui feitas pelo Sr. Deputado Sérgio Sousa Pinto, que nomeadamente me fez recordar que o facto de, por exemplo, no caso da lei das armas, essa fiscalização permanente já existe, já é a possibilidade dessas ações especiais de fiscalização, independentemente, por exemplo, das questões relacionadas com os indícios. Enfim, isto não obsta a que se deva fazer, de facto, um critério de ponderação sobre a argumentação que deverá estar subjacente à aplicação do princípio da proporcionalidade. Não obsta a tal. Mas a verdade é que tal já acontece. Muito obrigada.
Muito obrigado. Depois, no fim, está bem. Sr. Deputado Sérgio Sousa Pinto, faz favor.
Sr. Presidente, eu realmente vejo-me forçado a fazer aqui uma clarificação. É preciso assumir, neste domínio e noutros, e seguramente que a nossa intenção não é dizer aqui que, tendo nós um passado irrepreensível do ponto de vista da técnica jurídica e que numa obra legislativa perfeita que se vem desenrolando desde 1976 caiu agora aqui no melhor pano esta nódoa, este aborto jurídico. Não é o caso. Muitos erros foram cometidos, Sr. Deputado. Com certeza, muitos diplomas foram aprovados em condições juridicamente discutíveis, mas a verdade é que isso, em circunstância alguma, salva este diploma. O Sr. Deputado, aliás, fez aqui um exercício bastante curioso, porque estava dilacerado. De um lado tinha a sua consciência jurídica, que lhe criava um notório mal-estar. E, por outro lado, queria dizer, este diploma é medíocre e está na linha de uma certa mediocridade legislativa que o Sr. Deputado atribuiu ao anterior ciclo político, como, aliás, enfim, é natural que faça. Também reparei que tem em muito melhor conta as opiniões que brotam diretamente das autoridades convidadas a emitir parecer do que aquelas que são perfilhadas pelos seus colegas, pelos seus pares. Mas, olha, o que eu lhe posso dizer é o seguinte. Como sabe, o relator não acolheu todos os pontos de vista. O relator, e é isto e aqui, este é o critério, porque o relator, aliás, é isso que tecnicamente distingue um relator de um monge copista. É que o relator aplicou o seu critério, identificando os pontos que lhe pareceram mais interessantes. Com certeza que há aqui uma série de pequenas imperfeições que o relator considerou que não tinham dignidade para ser trazidas à discussão. Agora, o que interessa do ponto de vista político, e eu julgo que aqui acompanho o relator, enfim, julgo eu que haverá aqui uma convergência de pontos de vista, e respondendo também à Sra. Deputada Teresa Anjinho e às interessantes considerações que produziu, é que num momento de emergência nacional e de crise, em que um dos patéticos, embora graves, sinais do desespero nacional é, por exemplo, o roubo do cobre, o Partido Socialista não considera que situações desta natureza se resolvam com cães treinados, sistemas de vigilância e diabruras jurídico-inconstitucionais. Nós não acreditamos que com o único setor económico condenado a prosperar em crise é o cluster da economia relacionado com a segurança. Não acreditamos nisto, Sr. Deputado. Veja lá, desculpe, é um problema de fundo. É uma limitação que nós temos. E, portanto, o Sr. Deputado, agora, maravilha-nos com isto. Já nos maravilhou, aparentemente, com este episódio que não entrou o governo, com o controle das armas e tal, aparentemente, o regime aplicável é análogo a este, ou segue esta filosofia. E depois, quer dizer, e vamos nesta derrapagem, neste suave deslizar, em que nem sequer a sofisticação de uma Constituição civilizada é preservada, também essa é alienada para artificialmente manter um país civilizado, que não é um país civilizado, que crescentemente se converte numa barbárie, desigualdade, miséria e desespero. E é por isso que as pessoas andam a arrancar pedaços de cobre dos postes. Portanto, quer dizer, se calhar, para além dos salários de miséria, também isto é um nicho para a economia nacional agora, não é? A reciclagem e a reconversão do cobre que anda para aí distribuído pela paisagem urbana. Portanto, quer dizer, o ponto de vista aqui é, porventura, os problemas subjacentes e que criam a oportunidade desta intervenção legislativa merecem uma intervenção de política a outros níveis que não um plano estritamente securitário. Era só isto. Muito obrigado.
O Sr. Deputado João Oliveira tem comissão às 11 horas, já são 11 horas. Sr. Deputado Augusto.
Só uma notazinha para dizer que o deputado Sérgio Sousa Pinto fez aqui uma análise. Eu tive o cuidado de dizer que, do ponto de vista jurídico e da ofensa dos princípios, efetivamente o diploma não o catalogaria da mesma forma que o deputado Sérgio Sousa Pinto, mas é realmente um diploma que necessita de melhorias, de salvação, e eu não queria sequer especificar a questão do cobre ou desta ou daquela. Mas há uma coisa que eu gostaria de dizer, e isso não gosto de dizer. Quando nós discutimos relatórios, se nós vamos discutir os relatórios e os pareceres fazendo já intervenções políticas, que normalmente são feitas no plenário, isso é aceitável, nós estamos num Parlamento aberto, é a democracia e temos que aceitar. Agora, nós não temos que entrar nessa discussão política aqui a propósito da discussão de parecer. Nunca fiz nem nunca o farei. Mas deixo um desafio ao deputado Sérgio Sousa Pinto. É o deputado Sérgio Sousa Pinto, em nome do Partido Socialista, que diga o que é que faria em vez disto para resolver estes problemas.
Deputado João Oliveira, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Já tive pareceres mais polémicos que não chegaram a dar tanta polémica. Mas eu queria apenas, muito rapidamente, dizer apenas o seguinte. Eu aconselho os senhores deputados a não se bastarem com as referências que eu faço no meu relatório aos pareceres que foram emitidos. Aconselho as senhoras e os senhores deputados a lerem com atenção os pareceres que foram emitidos, porque de facto há um conjunto muito vasto de questões que não está refletida no relatório, que não está refletido no relatório e que merecem ponderação e atenção, e mesmo em relação às questões que estão aqui referidas. Só para referir duas muito brevemente, a questão da aplicação da pena acessória e a questão das revistas e das buscas, eu julgo que os parceiros, apesar de terem uma perspectiva muito crítica relativamente às soluções concretas que o Governo apresenta, apontam também orientações e caminhos de resolução destes problemas, conformando estas normas com aquilo que são os comandos constitucionais e, inclusivamente, com outras disposições legais, nomeadamente da Lei de Proteção de Dados. E, por isso, no juízo que fiz nas conclusões deste relatório, não fui tão duro, passo a expressão, como noutros relatórios sobre outras iniciativas legislativas.
Senhores deputados, vamos então votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Vamos estar atentos então aos relatórios e aos pareceres que virão. Senhor deputado Filipe Neto Brandão tem então a palavra para a apresentação do seu relatório.
Sr. Presidente, muito telegraficamente, esta proposta de lei vem quase que ao arrepio dos ventos dominantes, ou seja, vem em estrito cumprimento da legalidade constitucional. E é nessa perspectiva que eu saúdo particularmente esta proposta de lei, porquanto, na substância, ela em nada inova relativamente ao Decreto-Lei 286/2009, que foi declarado inconstitucional, e bem, pelo Tribunal Constitucional. A questão não vale a pena impulá-la, porque ela não é impulável. Como o Tribunal Constitucional, no seu acórdão, eu não transcrevi no relatório, mas penso que já todos os senhores deputados terão tido a oportunidade de ler, todas as normas impugnadas, e como tal declaradas inconstitucionais, têm um mero caráter procedimental e, como tal, não suscitariam quaisquer problemas de constitucionalidade. Sucede que, do ponto de vista das competências que atribuíram ao Ministério Público, esse caráter não é meramente procedimental e, portanto, há atribuição de uma competência nova por via de um decreto-lei. Ora, a Constituição é clara ao atribuir a reserva relativa à Assembleia da República para todas as normas que digam respeito, e cito o artigo 165, a linha P, organização da reserva relativa da Assembleia da República, organização e competências dos tribunais e do Ministério Público e estatuto dos respectivos magistrados, bem como das entidades não jurisdicionais de composição de conflitos. Ora, na medida em que este decreto-lei que foi declarada inconstitucional, atribui ao Ministério Público a competência de atribuição de apoio judiciário aos bombeiros, há inequivocamente um alargamento de uma forma direta e autónoma do núcleo de competências do Ministério Público e, como tal, o Tribunal Constitucional declarou inconstitucional. E, portanto, o que o Governo faz é importar a integralidade do decreto-lei e plasmá-lo sob forma de proposta de lei. É evidente que poderia ter pedido uma autorização legislativa à Assembleia, não se justificaria na medida em que o processo não seria tão célere quanto este e, portanto, também se registra, e eu faço no relatório, que a proposta de lei é feita com pedido de prioridade e urgência, portanto, creio que será discutida esta semana, creio que amanhã mesmo, em plenário, e, portanto, nenhuma objeção à sua discussão em plenário, e, como tal, proponho que seja aprovado.
Obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há intervenções. Não havendo, passamos à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Senhores Deputados, agora temos a apresentação do relatório sobre identificação eletrónica e serviços de confiança para as transações eletrónicas, que é uma iniciativa europeia. Senhor Deputado João Lobo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, esta iniciativa europeia trata-se de uma proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à identificação eletrónica e ao serviço de confiança para as transações eletrónicas no mercado interno. Esta proposta, caso venha a ser aprovada, significa que é a proposta de um regulamento, prevê-se a entrada em vigor no 20º dia posterior à publicação no Jornal Oficial da União Europeia e, no entender do relator, é de uma importância fulcral para o nosso sistema jurídico. E daí que, se o Sr. Presidente me permitir, me deterei um pouco mais. Ele insere-se na questão das transações eletrónicas no mercado interno. Procura o regulamento estabelecer um quadro legal que seja comum e que respeita ao reconhecimento e aceitação mútuos de identificação, de autenticação eletrónica no comércio transfronteiriço ou intracomunitário. Esta proposta de regulamento, no fundo, cria um novo mercado interno, um mercado interno digital, ou impulsiona o mercado interno digital, e, ao mesmo tempo, instaura uma nova cidadania digital, se assim me posso exprimir. Por outro lado, procura ainda prevenir a cibercriminalidade. Existia já, como todos conhecem, uma diretiva relativa às assinaturas eletrónicas e este regulamento procura criar um novo quadro, procurando a revisão da diretiva e, ao mesmo tempo, regulando os serviços de identificação eletrónica e os serviços de confiança para as transações eletrónicas no mercado interno. No fundo, procura simplificar as transações, reforçar a confiança, aumentar a eficácia e, portanto, criar um ambiente favorável, eletrónico, em linha. E aqui se refere às vantagens que advêm deste impulso ao trânsito eletrónico e ao comércio digital. Tem por objeto ou tem por destinatários as autoridades públicas, as empresas e os cidadãos. E com esta iniciativa comunitária se relaciona diretamente a proposta aqui pendente, tanto quanto sei, a proposta da Lei 7812, relativa ao tratamento de dados pessoais, que transpõe a Diretiva de 136 de 2009, e à proteção da privacidade no setor das comunicações eletrónicas. Portanto, estas duas iniciativas conexionam-se. Este regulamento contém um conjunto de disposições, ou melhor, estabelece um quadro legal para as assinaturas eletrónicas, para os selos eletrónicos, para os carimbos eletrónicos da hora, para os documentos eletrónicos, os serviços de entrega eletrónica e a autenticação de sítios web. E, ao mesmo tempo, tem um conjunto de definições que eu julgo que nos vão tornar, a curto prazo, todos, mais ou menos, cidadãos eletrónicos. Este conjunto de definições se integra no artigo, estão previstas no artigo 3º. O que é a identificação eletrónica, o meio de identificação eletrónica, o sistema de identificação eletrónica, a autenticação, assinatura eletrónica avançada, o certificado eletrónico, o certificado de qualidade, qualificado de assinatura eletrónica, o que é um serviço de confiança, prestador de serviço de confiança, prestador de serviço de confiança qualificada, selo eletrónico qualificado, carimbo eletrónico da hora, documento eletrónico, serviço de entrega eletrónica, serviço eletrónica qualificada, dados de validação, enfim, um conjunto de conceitos novos que não são tão inofensivos como isso, em consequência dos efeitos jurídicos destes documentos. E aqui é que as questões me parecem que possam ser suscetíveis de uma atenção específica. Aqui uma ligeira nota para dizer que, quanto aos dados, o próprio projeto, a proposta de regulamento, diz que os prestadores de serviço de confiança e as entidades supervisoras devem garantir um leal e lícito tratamento dos dados pessoais processados em conformidade com a Diretiva 9546. E, portanto, nesse aspecto, cria-se uma entidade, estão garantidos os dados pessoais, e cria-se uma entidade supervisora que é designada por cada um dos Estados-membros no seu território ou por mútuo acordo num Estado-membro sobre a responsabilidade do Estado-membro que procedeu à designação. Pode ser até outro. Estabelecem-se os requisitos de segurança aplicáveis aos prestadores de serviço de confiança. Enfim, e o problema depois surge nas questões relacionadas quanto aos efeitos, por exemplo, da assinatura eletrónica. Eu apenas evidencio o seguinte. O artigo 20, número 1, diz que a forma eletrónica de uma assinatura não pode, só por si, ser motivo para que lhe sejam negados efeitos legais e a admissibilidade enquanto prova em processos judiciais. Portanto, estamos a falar de uma matéria que é relevantíssima quanto à prova, sobretudo que tem implicações diretas no impulso ao comércio, porque quem agora, a partir do regulamento, não estiver habilitado com esta forma de certificação, evidentemente que acaba por ter prejuízos sérios. E depois, relativamente aos selos eletrónicos, o artigo 28º estabelece mais ou menos o mesmo regime, diz: a forma eletrónica de um selo, só por si, não pode ser motivo para que lhe sejam negados efeitos legais e a admissibilidade enquanto prova em processos judiciais. E depois diz, número 2, um selo eletrónico qualificado beneficia da presunção legal de garantir a origem e a integridade dos dados aos quais está associado. E o mesmo se diz quanto ao carimbo eletrónico da hora. Justamente, mutatis mutandis, é exatamente a mesma coisa. E depois, quanto aos documentos eletrónicos, artigo 34. E há aqui uma parte, se me permitem a referência, que diz o seguinte, 34, número 1, documentos eletrónicos. Um documento eletrónico deve ser considerado equivalente a um documento em papel e admissível como prova em processos judiciais, tendo em conta o seu nível de garantia, de autenticidade e de integridade. Portanto, estamos a falar dos documentos eletrónicos em sentido genérico. Mas depois há aqui um ponto 2, que eu não sei se a eletrodinâmica quântica talvez possa explicar. Eu não sei compreender isto. Diz assim, um documento que ostente uma assinatura eletrónica qualificada ou um selo eletrónico qualificado da pessoa competente para emitir o documento, beneficia da presunção legal de autenticidade e de integridade. Muito bem, mas depois diz, desde que não contenha características dinâmicas capazes de o alterar automaticamente. características dinâmicas capazes de alterar automaticamente. Ora bem, aqui está uma matéria, porventura, que suscitará muitas questões. Bom, só para findar, Sr. Presidente, eu referia que, ou dava duas notas finais. A primeira, realmente, é de que o número 8 do artigo 38º da nossa Constituição, relativamente a esta matéria, evidencia que são nulas as provas em processo criminal mediante abusiva intromissão nas telecomunicações e, portanto, pode implicar esta situação caso haja intromissão abusiva nas telecomunicações. Portanto, gostaria de deixar aqui esta nota e gostaria também de dizer o seguinte. Esta matéria foi objeto de pedido de dois relatórios. Um, à 6ª Comissão, relativamente aos aspectos estritamente de caráter económico, e um relativamente aos direitos fundamentais, dados pessoais, que é objeto deste parecer. Essencialmente, dados pessoais e direitos fundamentais. E, portanto, nós estamos na matéria de competência exclusiva da Assembleia da República e, evidentemente, temos de considerar o artigo 35º, que trata da utilização da informática. E o artigo 35º apenas se refere aos cidadãos. Falta o Estado, a administração pública, falta as empresas. E, portanto, porventura, teremos aqui a necessidade de um aperfeiçoamento no domínio dos direitos fundamentais das empresas, que passam a ter também o direito, por este regulamento, a uma cidadania eletrónica. Gostaria também de dizer o seguinte, Sr. Presidente, mesmo para findar. Nos termos do artigo 161 da nossa Constituição, compete à Assembleia da República pronunciar-se nos termos da lei sobre as matérias pendentes de decisão em órgãos no âmbito da União Europeia, que incidam na esfera da sua competência legislativa reservada. É o caso e, portanto, esta matéria está salvaguardada. Finalmente, para dizer o seguinte, que não ocorre a violação do princípio da subsidiariedade e que a base jurídica desta proposta de regulamento, que tende a eliminar os obstáculos existentes ao funcionamento do mercado digital, é o artigo 114, o 114º, se me permitem, do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia. E aqui, uma nota específica, só para referir isto. O artigo 114 prevê que se aplica o artigo 26º quanto ao estabelecimento do mercado interno ou ao asseguramento do seu funcionamento. E esta condição encontra-se cumprida, o Parlamento e o Conselho, deliberando de acordo com o processo legislativo ordinário e após consulta do Comitê Económico e Social, adotam as medidas relativas à aproximação das disposições legislativas regulamentares e iniciativas. Tudo bem, está cumprido. Só que, por força do artigo 289, agora também a harmonização das legislações se faz por via do regulamento. Circunstância que é nova no Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia. Até então, era por via da diretiva. Muito obrigado, Sr. Presidente. Desculpem.
Um obrigado eletrónico, Sr. Deputado João Lobo, e sem características dinâmicas que alterem a respectiva integridade. Não sei se há inscrições. Teresa Anjinho, faz favor.
Sr. Presidente, muito obrigado. Apenas para naturalmente enaltecer a exposição, o esforço e a seriedade do relatório do Sr. Deputado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Teresa Anjinho. Vamos então votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Temos agora a apresentação também de uma iniciativa europeia relativa às estratégias nacionais de integração dos ciganos. Um primeiro passo para a aplicação do quadro da União Europeia. E eu dou a palavra para o efeito à Sra. Deputada Isabel Simões Pinto. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, este relatório reporta-se à comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comitê Económico e Social Europeu e ao Comitê das Regiões sobre as estratégias nacionais de integração dos ciganos. Um primeiro passo para a aplicação do quadro da União Europeia. Tratando-se de uma iniciativa não legislativa, não cabe a esta Comissão aferir sobre o cumprimento do princípio da subsidiariedade no âmbito da emissão deste relatório. Sendo os ciganos a maior minoria europeia, a Comissão Europeia adotou um quadro para as Estratégias Nacionais de Integração dos Ciganos até 2020. Estas estratégias assentam em quatro domínios de ação principais, nomeadamente a educação, o emprego, os cuidados de saúde, a habitação e os serviços essenciais. Em todos estes domínios, o grande objetivo é, obviamente, reduzir as disparidades e diferenças entre a população cigana e a restante população. Ao nível da educação, destacam-se algumas prioridades que os Estados-membros devem ter em conta, designadamente eliminar a segregação escolar e a utilização incorreta das necessidades pedagógicas especiais, aplicar plenamente a escolaridade obrigatória e promover a formação profissional, aumentar o acesso ao ensino pré-escolar e aos cuidados da primeira infância, melhorar a formação de professores e a mediação escolar e sensibilizar os pais para a importância da educação. No que concerne ao emprego, e tendo por objetivo a redução das diferenças entre a população cigana e a restante população, devem os Estados-membros prestar assistência na procura personalizada de emprego e serviços de emprego, apoiar os regimes públicos de trabalho temporário, conjugados com a educação, bem como as empresas do setor social, que contratem ciganos ou lhes forneçam serviços específicos. Devem também apoiar experiências de primeiro emprego e de formação no local de trabalho, eliminar os obstáculos, incluindo a discriminação à reintegração no mercado de trabalho, especialmente para as mulheres ciganas. Ao nível da saúde, as disparidades devem ser reduzidas através do alargamento da cobertura da saúde e da segurança social, do acesso dos ciganos aos serviços de base, de emergência especializados e da garantia de medidas de saúde preventivas, que as medidas de saúde preventivas beneficiem a comunidade cigana, em especial as mulheres e as crianças. Por fim, ao nível da habitação e dos serviços essenciais, pretende-se reduzir as disparidades entre a parte dos ciganos com acesso à habitação e aos serviços públicos e a restante população, combatendo a segregação e facilitando abordagens locais integradas da habitação. Os Estados-membros devem garantir a execução sustentável destas estratégias, mostrando-se assim empenhados em assegurar o financiamento e a sua execução e refletindo desta forma a sua vontade política para a resolução das questões de exclusão dos ciganos. Da avaliação dos requisitos estruturais e no que respeita à mobilização das autoridades regionais e locais da sociedade civil, o quadro da União Europeia sublinha a necessidade de um diálogo contínuo com as autoridades regionais e locais, bem como com a sociedade civil cigana no que respeita à concessão, execução e controle das estratégias nacionais. Ao nível do controle da avaliação efetivos, controle e avaliação efetivos da execução das políticas, os Estados-membros são convidados a incluir nas suas estratégias métodos de controle rigorosos para avaliar o impacto das ações em prol da inclusão dos ciganos e um mecanismo de revisão para a eventual adaptação das estratégias. Em relação às medidas contra a discriminação e proteção dos direitos fundamentais, os Estados-membros devem evitar que os ciganos sejam vítimas de discriminação, garantindo que são tratados como as demais pessoas, beneficiando do mesmo conjunto de direitos fundamentais, aliás, consagrados na Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia. Por fim, a comunicação sublinha a aplicabilidade dos objetivos da União em matéria de integração de ciganos aos países do alargamento e perspectiva para a resolução dos problemas identificados, e para alcançar uma integração efetiva das minorias ciganas, a seguinte atuação dos Estados-membros: prosseguir o diálogo bilateral regular com a Comissão e as diferentes partes interessadas, associar as autoridades regionais e locais, trabalhar em estreita colaboração com a sociedade civil, afetar recursos financeiros apropriados, controlar a evolução e permitir um ajustamento das políticas, combatendo decisivamente a discriminação. Sr. Presidente, face ao exposto, propõe-se que esta comissão delibere no sentido do presente relatório, que o presente relatório seja remetido à Comissão dos Assuntos Europeus. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada Isabel Pinto. Não sei se há intervenções. Sr. Deputado Neto Brandão, por favor.
Sr. Presidente, não é propriamente intervenção sobre o relatório, aliás, que não merece quaisquer reparos, antes pelo contrário, e queria saudar a sua elaboração, mas não podia deixar de fazer uma referência, tendo a Comissão de Ética já se pronunciado sobre o regresso da Sra. Deputada Carla Rodrigues, e, portanto, por consequência, a Sra. Deputada Isabel Simões Pinto deixar, a partir da próxima semana, de estar, não entre nós, mas na nossa companhia, obviamente, longe vá o agouro, obviamente não podia deixar de a cumprimentar e desejar as maiores felicidades e dizer que foi um gosto tê-la entre nós e, portanto, na qualidade de colega eleito pelo Círculo de Aveiro, dizer que testemunhar o nosso apreço. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Tander Brandão. Eu vou deixá-la falar em último lugar. Deixe-me dizer-lhe também que foi um prazer tê-la na primeira comissão e no Parlamento e que, com certeza, em nome de todos os colegas, não é? Dizer que a democracia é um regime de oportunidade. Portanto, nunca sabe se poderemos tê-la aqui noutras circunstâncias e noutro momento e recebê-la-emos com gosto e com prazer. Sra. Deputada Isabel Simões, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bem, naturalmente, agradecer estas palavras simpáticas e do meu colega do círculo eleitoral, Filipe Neto Brandão, e do Sr. Presidente, e agradecer a todos os colegas o excelente acolhimento que tive aqui. E neste curto período de tempo, de facto, senti-me em casa, ainda que as dificuldades, ainda que não seja fácil a mobilidade nesta casa. De todo modo, agradecer todo o apoio, toda a colaboração que os colegas me prestaram e, como disse o Sr. Presidente, a democracia é mesmo assim, quem sabe, se nos voltaremos a encontrar nesta sede. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Isabel Pinto, e até breve. Agora passamos à apresentação de um parecer pedido pela Comissão de Educação. Ah, temos que votar. Isto é emoção, tira-nos a capacidade objetiva. Ora, vamos então votar este relatório. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Então vamos ouvir a Sra. Deputada Isabel Moreira relativamente a este parecer pedido pela Comissão de Educação relativa à lei de antidopagem no desporto. Sra. Deputada, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Como nota introdutória, recordar que o presente parecer surge na sequência de uma solicitação por parte da Comissão de Educação, Ciência e Cultura, no sentido desta Comissão se pronunciar quanto à constitucionalidade da proposta que eu abrevio como lei antidopagem, para ser mais rápida a partir de agora. E, portanto, a Comissão, competente em razão da matéria para análise, discussão e votação da especialidade da lei antidopagem, é a Comissão solicitante. E este parecer é um incidente procedimental que visa apenas e só debruçar-se sobre eventuais inconstitucionalidades da lei antidopagem e não sobre o mérito ou demérito da mesma. Se for aprovado, o parecer deverá ser remetido para a comissão que o solicitou. A minha perspectiva foi a que tenho sempre, isto é, eu entendo que o legislador deve, independentemente de uma análise no sentido radical da inconstitucionalidade ou da inconstitucionalidade, deve sempre legislar no sentido mais próximo do que é a mensagem constitucional e o juízo de inconstitucionalidade deve ser feito quando não há, por parte de quem o faz, dúvida nenhuma, mesmo que outras normas possam levantar uma ou outra dúvida, e mesmo que uma ou outra norma possam deixar-nos um pouco estupefactos quanto à facilidade com que se abandonam critérios de décadas relativamente ao não atropelo de alguns princípios, mesmo que isso não redunde em inconstitucionalidade. E, portanto, eu debruço-me apenas relativamente a 5 inconstitucionalidades que me pareceram incontestáveis. A lei o que pretende fazer é, isto para terem uma noção do que é esta lei, é atualizar a lei antidopagem que está em vigor, dotando a Portugal de um instrumento válido e efetivo no combate à dopagem, a partir do Código Mundial Antidopagem. Quanto às questões de constitucionalidade, a primeira é que consta, são as várias normas que resultam da linha S do artigo 2º, é sempre do anexo a que se refere o artigo 2º, que diz o seguinte, a linha A, inexistência de culpa ou de negligência. O que é que isto significa? A demonstração por parte do praticante esportivo de que não sabia ou suspeitava e não poderia razoavelmente saber ou suspeitar, mesmo atuando com a maior prudência, que usou ou que lhe foi administrada uma substância proibida ou utilizada ou utilizado um método proibido. Estas normas consubstanciam uma violação do princípio constitucional da presunção da inocência decorrente do princípio do Estado de Direito e com assento expresso no número 2 do artigo 32 da Constituição. Uma das decorrências deste princípio é a segunda, por exemplo, o professor Gomes Cantilha Vital Moreira, de resto amplamente citado na jurisprudência do Tribunal Constitucional. A este propósito, veja-se, por exemplo, o Acórdão 426/91, a proibição da inversão de ónus da prova. Tal proibição traduz-se na necessidade de quem acusa ter de fazer a prova dos factos que alega necessários, tendo o arguído ou o praticante esportivo, no caso, direito ao silêncio, sem ser incriminado por isso. Confirmar o recentíssimo Acórdão Tribunal Constitucional 179/2012, a propósito de enriquecimento ilícito. Verifica-se naturalmente também na observância do princípio da culpa, que tem tido na jurisprudência constitucional, curiosamente, ou não, uma leitura que releva diretamente o princípio da dignidade da pessoa humana e do Estado de Direito Democrático, os quais devem ser invocados para a consideração determinante de princípios como aquele. A linha T parece-me diferente, porque tal como está redigida, embora mal, permite o entendimento segundo o qual a culpa ou a negligência já foram estabelecidas. Segundo a inconstitucionalidade, artigo 9º, número 2, do anexo a que se refere o artigo 2º, diz o seguinte, a prova é considerada bastante para formar a convicção da instância se permitir formular um juízo de probabilidade preponderante, ainda que tal juízo possa ser inferior a uma prova para além de qualquer dúvida razoável. Esta norma final consubstancia a violação do princípio in dubio pro reo, decorrente do princípio da culpa, e incide, como já se referiu, no princípio do Estado de Direito Democrático e no princípio da dignidade da pessoa humana. A dúvida razoável que determina a impossibilidade de formação de uma convicção positiva sobre a realidade e ou a autoria de um facto distingue-se da dúvida abstrata, meramente possível ou hipotética. Apenas a dúvida séria e razoável, identificada, resultante da apreciação exaustiva e crítica dos meios de prova relevantes em conformidade com os critérios legais de produção e valoração da prova, impede a valoração dessa dúvida na perspectiva contrária ao interesse do arguído. Terceira inconstitucionalidade, artigo número 3, diz o seguinte, recaindo o ónus da prova sobre o praticante esportivo ou outra pessoa, de modo a elidir uma presunção ou a demonstrar factos ou circunstâncias específicas, a prova é considerada bastante se permitir pôr fundamentadamente em causa a violação de uma norma antidopagem, exceto nos casos dos artigos 66 e 67, em que o praticante esportivo está onerado com uma prova superior. Todas estas normas, obviamente, consubstanciam as inconstitucionalidades referidas no ponto 1. Quarta inconstitucionalidade, artigos 60 e seguintes a que se refere o artigo 2º do anexo. Aliás, são 4 inconstitucionalidades e não 5, perdão. Preceitos como o artigo 60 e o artigo 63, ao prescreverem uma sanção fixa, no caso de 2 anos, por exemplo, para o praticante esportivo ou para o pessoal de apoio ao mesmo, violam princípios elementares da nossa ordem jurídica, concretamente o princípio da culpa, repito, apesar aqui ser noutra dimensão, incito no princípio do Estado de Direito e no princípio da dignidade da pessoa humana. Quando se alia uma previsão normativa a uma previsão normativa, uma estatuição sancionatória fixa, não se está a ter em conta qualquer tipo de folga, permitam uma expressão, que sirva para a ponderação da culpa do agente. Numa palavra, usando um brocardo existente em qualquer manual de lógica, constrói-se um sistema matemático segundo o qual, neste caso, pode dizer-se quem engola a substância é igual a 2 anos. Este tipo de fixação sem folga na sanção é inadmissível e há já abundante jurisprudência do Tribunal Constitucional para se evitar automatismos como o descrito. Dir-se-ia, usando critérios do Tribunal Constitucional, que a culpa, no caso, não é fundamento legitimador e limite da pena. De resto, todas as normas analisadas de uma forma ou de outra, deparam-se com problemas constitucionais sérios, de tal sorte que o Tribunal Constitucional tem lançado mão do princípio da dignidade da pessoa humana precisamente em matéria de pena lato sensu. Com efeito, o que foi adiantado mais atrás pode ser confirmado na análise de ampla jurisprudência constitucional que considera as garantias do artigo 32 da Constituição uma expressão necessária da dignidade da pessoa humana e é neste princípio que se fixa. Isto traduz-se para o que nos ocupa, por exemplo, abre aspas, e vou citar o Tribunal Constitucional, na invocação do princípio como fundamento para a proibição constitucional de efeito automático e necessário da pena na perda de quaisquer direitos profissionais, para a consideração da relevância determinante do princípio da culpa, para a elevação do princípio da culpa a fundamento legitimador e limite a pena, para desenvolvimento disto, confirmar, por exemplo, a obra fundamental do professor Jorge Reis Novaes, os princípios constitucionais estruturantes da República Portuguesa. Acordos do Tribunal Constitucional que podem ser citados para este efeito. 1684, 4084, 426-91, 748-93, 83-95, 607-2003, para além do anterior que eu referi a propósito do enriquecimento ilícito. No que diz respeito à opinião da relatora, naturalmente é a opinião da relatora que as inconstitucionalidades apontadas devem ser expurgadas pela Comissão de Educação, Ciência e Cultura, a não ser assim a aprovação final está altamente condicionada por uma posterior intervenção da Justiça Constitucional. A conclusão será, se for aprovada, face ao exposto, a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias é de parecer que a proposta de lei número 53/12 do Governo contém, está aqui uma gralha, peço que corrijam, 4 preceitos com normas inconstitucionais, para cá são 5, mas são 4 inconstitucionalidades. A linha S do artigo 2º do anexo a que se refere o artigo 2º pelos motivos postos de parecer. 2. No artigo 9º, número 2 do anexo a que se refere o artigo 2º pelos motivos postos no parecer. 3. Artigo 9º, número 3 do anexo a que se refere o artigo 2º pelos motivos postos no parecer. 4. Artigos 60 e seguintes do anexo a que se refere o artigo 2º pelos motivos postos no parecer. Deve o presente parecer ser remetido para a Comissão de Educação, Ciência e Cultura. Muito obrigada.
Muito obrigado, deputada Isabel Moreira. Tenho a inscrição, deputado Hugo Veloso.
Obrigado, Sr. Presidente, e peço desculpa desde o princípio a Vossa Excelência e aos colegas, mas eu vou ser um pouco longo na exposição que vou fazer sobre esta matéria. E gostaria, em primeiro lugar, de chamar a atenção, aliás, é uma questão prévia, que acho que é importante do ponto de vista formal e institucional do funcionamento do Parlamento, que é a seguinte. Na Comissão de Educação está nomeada um grupo de trabalho para analisar esta questão, que aproveito para dizer que é a questão mais estruturante e mais importante do funcionamento do desporto a nível mundial, que é o combate antidoping. Esse grupo de trabalho, através do meu bom amigo e velho conhecido Laurentino Dias, pediu um parecer, fez um requerimento ao Presidente da Comissão para solicitar um parecer a esta Comissão sobre a conformidade ou não conformidade com a constituição desta proposta de lei do Governo. Não sei por que razões, porque não sou da Comissão de Educação, mas certamente os nossos colegas saberão, a Comissão de Educação não se pronunciou sobre o requerimento, o que deveria sempre acontecer, porque nós só devemos elaborar pareceres com base em deliberações da Comissão de Educação. Isto pode parecer um mero pormenor, mas é um pormenor importante, porque quem pediu a esta comissão o parecer foi o Sr. Presidente dando o respectivo andamento ao requerimento do deputado Laurentino Dias. E, portanto, este facto só por si é bem diferente se fosse a Comissão da Educação no seu todo a pedir um parecer à primeira comissão. Mas isto é um pormenor que não ultrapassa o resto que eu pretendo dizer sobre esta matéria. E é bom que se diga isso antes, mesmo na apreciação da inconstitucionalidade. Portugal subscreveu a Convenção da Unesco sobre o combate ao doping no desporto e fê-lo fazendo como sua, a Convenção da Unesco, o tal código que já foi aqui citado, mundial de antidopagem. Portugal subscreveu essa convenção e aquilo que estamos aqui a tratar é de uma transposição para Portugal e é, julgo eu, só há dois países na Europa que ainda não a fizeram, tal como consta do Código Mundial, e não é de nenhum dos países da frente europeia, ou digamos mais avançados da frente europeia, todos os outros países já transcreveram para Portugal esse Código Mundial. E, portanto, nós estamos aqui perante uma situação concreta, e o deputado Isabel Moreira, isso não é uma questão menor, não é uma questão menor. Uma coisa é nós estarmos a aprovar um código que não resulta de uma convenção subscrita por Portugal, e outra coisa é nós estarmos a aprovar aqui um código interno antidoping próprio com violação de normas constitucionais ou outras. E eu agora entro nas inconstitucionalidades que a senhora deputada disse. Eu, sinceramente, só tenho dúvidas numa das normas, e vou dizer porquê. Que é a última norma sobre a pena fixa. Essa, julgo que poderá haver alguma dúvida de constitucionalidade. Mas eu pego naquilo que a senhora deputada disse no início. A senhora deputada disse no início que ia... tinha feito um parecer para apurar eventuais inconstitucionalidades, mas depois diz que há 5 evidentes inconstitucionalidades. Pelo menos foi o que eu tomei, são incontestáveis, é pelo menos o que diz aqui, aliás o parecer vai nesse sentido. Portanto, nós não podemos apoiar este parecer. E não apoiamos, fundamentando da seguinte forma. No fundo, a senhora deputada levanta aqui duas questões que são relacionadas com os princípios da presunção de inocência e do indúbio pro réu, que haveria violação destes princípios que têm consagração constitucional. Quanto à presunção de inocência... Não, a última norma só irei no fim, está bem? Sim. Sim, mas fundamentalmente estes dois princípios que levantam, que é o da presunção de inocência, em relação ao artigo, à linha S do artigo 2º, e sobre isso... Eu diria, eu nessa linha S do artigo 2º o que vejo é uma definição da presunção de inocência. Depois há uma série de normas em que se aplicaria o princípio da presunção de inocência, nomeadamente o artigo 66, número 2, e o artigo 74, número 3, que aí sim se faz a aplicação daquela definição, na minha opinião, ou na nossa opinião, sem violação da Constituição. E, portanto, aquilo que eu noto é que a sua deputada depois não se refere concretamente à aplicação desse princípio da presunção de inocência, mas sim a uma norma que, em que está só a definição onde haveria violação da presunção de inocência. Quanto ao princípio do indúbio pro réu, que levanta no artigo 9º, número 2, sinceramente, nós achamos que aqui não há dúvida, quer dizer, vamos lá ver, na aplicação desse princípio, não estamos perante uma dúvida insanável sobre os factos. Estamos no âmbito da prova e num juízo de mera probabilidade. Nós entendemos que não há, em nenhum caso, nesta proposta de lei, nenhuma violação deste princípio, nomeadamente no artigo 9º, número 2. Portanto, há a levar às últimas consequências o parecer da senhora deputada. Nós teríamos que saber, exatamente em concreto, em relação a que outras normas, repare, estariam a ser violadas este princípio. E são muitas as normas, nós queríamos saber quais. Há vários artigos em relação aos quais se poderia levantar essa questão. E eu próprio já citei aqui o artigo 66, número 2, e o artigo 74, número 3, que não cita. Aliás, o artigo 74, número 3, é igual a uma norma que já está em vigor, que é o artigo 69, número 4, da Lei 27 de 2009, que está em vigor. Portanto, nós não estamos de acordo com o parecer da senhora deputada nestas matérias. Aliás, sinceramente, achamos o parecer um pouco genérico ou pouco fundamentado em relação a que normas em concreto é que eram violadas. E há uma última coisa que eu gostaria de dizer. Nós estamos no âmbito do processo disciplinar ou contra-ordenacional. Nós não estamos no âmbito do processo crime. Estamos no âmbito de um processo que não tem a dignidade do processo crime. E a própria Constituição separa claramente o que é aplicável como princípios constitucionais ao processo crime. Nós estamos num âmbito de uma matéria que é própria do desporto, que é o processo disciplinar desportivo, nem é contra-ordem nacional, na minha opinião. E, portanto, é evidente que tem que respeitar as regras constitucionais, mas é a própria Constituição que separa o que é aplicável ao processo disciplinar do que é aplicável ao processo crime, quando no número 10 do artigo 32 da Constituição se manda aplicar regras muito próprias, digamos, de menor dignidade constitucional de defesa dos arguídos do que se aplica no processo de crime. Agora, para terminar, efetivamente, todos nós, ou qualquer jurista, terá dúvidas sobre a questão da pena fixa. O facto de se estabelecer uma pena fixa, é bom que se diga que ela resulta exclusivamente de uma transposição dessa convenção. E poderíamos dizer que se suscitam dúvidas no âmbito do processo disciplinar desportivo que se aplique uma pena fixa, coisa que não se aplica em mais nenhum ramo do direito, nomeadamente, sobretudo, no direito criminal, mesmo no direito contra ordem nacional, porque há sempre um limite de aplicação da pena para quem decide poder ter esse limite. E é aqui que também se me suscitam dúvidas. Agora, há uma coisa que lhe digo, eu não posso estar de acordo com este parecer. Quando eu estarei de acordo só nesta questão? E, portanto, eu queria dizer à senhora deputada, com todo o respeito, e isso faz parte da vida, que nós vamos votar contra este parecer.
Obrigado, senhor deputado Veloso. Eu queria só dizer que, efetivamente, recebi aqui um ofício do senhor presidente da Comissão de Educação. Não sei se isto foi objeto de deliberação ou não, este pedido, mas isso é uma questão que diz respeito à Comissão de Educação e não à primeira Comissão. Sr. Deputado Cílio Honório, faz favor.
Sr. Presidente, brevemente, eu acompanho algumas das preocupações expressas pelo deputado Hugo Velosa, saudando, evidentemente, o trabalho e o rigor que é conhecido aos pareceres que são elaborados pela deputada Isabel Moreira. Há aqui um plano de contexto que já foi evocado pelo Sr. Deputado, e há ainda outro plano de contexto que é, não sei se a lei antidopagem sobreviverá intacta ao futuro Tribunal Arbitral do Desporto, mas isso é uma matéria que o futuro, enfim, esclarecerá. Em todo o caso, mas percebo, de facto, a grande preocupação de alguns deputados da Comissão de Educação sobre estas matérias. Em todo o caso, aquilo que me pareceu mais pertinente tem a ver exatamente com esse, digamos, património do quadro sancionatório dentro da atividade desportiva, sobre essa história. E, por exemplo, aquilo que é notado no seu parecer como, acho que é o primeiro exemplo, uma clara inversão do ónus da prova, do ponto de vista, digamos, desta história, deste património, é um bocado difícil de sustentar que seja exatamente assim. E, portanto, não acompanharei, quer dizer, em princípio vou abster-me a este parecer, porque se estas matérias estivessem, digamos, perfiladas na base da dúvida ou, digamos, da necessidade de um aprofundamento e de um maior esclarecimento sobre estas matérias, era, pelo menos para nós, mais tranquilizador do que, digamos, o juízo taxativo e definitivo que a sustenta. E, portanto, reconhecendo a seriedade que acompanha todos os seus trabalhos, resulta difícil no caso vertente.
Obrigado, Sr. Deputado Silvio Honório. Sr. Deputado Telmo Correia, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Ouvidos os vários argumentos, uma conclusão muito semelhante a esta última intervenção da Sra. Deputada Silvio Honório, por razões, enfim, não vou fazer uma exposição tão detalhada como fez o Sr. Deputado Hugo Velosa sobre as dúvidas que suscitou e que, de resto, me pareceu bem feita e correta, mas dizer o seguinte, é evidente que Do ponto de vista constitucional, e estritamente do ponto de vista constitucional, algumas das questões levantadas, e se colocadas enquanto dúvidas, como aqui foi dito, farão sentido. Quer dizer, de facto, há uma lógica no nosso enquadramento e no nosso enquadramento penal que nos leva a algumas destas dúvidas, designadamente em relação à prova e em relação à própria ideia da presunção de inocência. No entanto, como aqui foi dito, há factos que nós não podemos ignorar, quer dizer, e o primeiro deles é, isto é uma convenção internacional em matéria de desporto e trata-se de regulamentação internacional e, portanto, um acordo que visa abranger e harmonizar esforços do ponto de vista internacional em matéria desportiva. Pode Portugal, como é explicado desde logo na exposição de motivos da proposta, não é? Pode Portugal ficar fora desse esforço internacional de harmonização, ou seja, com um argumento ou com outro, ter regras aplicáveis à atividade desportiva, à dopagem, diferentes das normas internacionais e diferentes das regras internacionais a aplicar? Parece-me extremamente difícil e extremamente penalizador da prática desportiva em Portugal, das nossas federações e, no limite, dos nossos atletas, como é evidente, quer dizer, que invocariam normas diferentes daquelas que são as normas internacionais. Por outro lado, e como foi explicado pelo Sr. Deputado Hugo Velosa, o desporto tem, de facto, nesta matéria uma especificidade e uma especialidade enorme, quer dizer, nós sabemos que anos a fio nós assistimos a práticas cada vez mais rebuscadas e mais sofisticadas de viciação, entre aspas, dos resultados desportivos, que, regra geral, não constituiriam infração, regra geral, se cometidas por um qualquer cidadão, não seriam sequer nenhum tipo de norma inaceitável, não é? Desde o uso de substâncias. Enfim, estou a falar até já, é uma matéria atrasada deste ponto de vista, porque já há muitos anos que eu penso que não se usa sequer, mas as autotransfusões, por exemplo, uma autotransfusão, quer dizer, que não vejo razão nenhuma para que seja matéria sancionatória ou disciplinar, no desporto pode levar a sanções pesadíssimas, quer dizer, portanto há aqui uma especialidade muito grande das questões desportivas e um código de exigência e de ética muito diverso, especial desta atividade em concreta, diverso daquilo que são outras matérias e outras atividades. Este exemplo é um exemplo básico, o exemplo da autotransfusão, parece-me óbvio. E, portanto, há aqui, de facto, como foi dito, uma situação muito concreta. Por outro lado, são, de facto, normas internacionais. Ainda assim, como foi dito, e bem também, a questão, por exemplo, da moldura da pena e da não existência da avaliação da culpabilidade é uma matéria que faz sentido e que eu penso que poderia ser corrigida e que deveria ser tida em conta no âmbito do parecer. As outras matérias, podendo ser matérias interessantes, não são, do nosso ponto de vista, suscetíveis de ser acompanhadas, se afirmadas, e eu devo dizer, enfim, não ponho em causa nem a elaboração nem o mérito do parecer, ainda que nas várias inconstitucionalidades ele acabe por ser muito pouco detalhado e até muito menos detalhado do que alguns pareceres que temos visto anteriormente da Sra. Deputada Isabel Moreira, porque explica um bocado em relação à norma do artigo 2º, mas nas outras fica um bocadinho, desta vez, no vago. As dúvidas são aceitáveis, o que não me parece razoável é, dada a especificidade da matéria, dada a se tratar-se de matéria para ser aplicada internacionalmente, dado tratar-se de matéria que muitas vezes é matéria disciplinar do âmbito desportivo e, portanto, que tem que ter alguma separação da matéria que é estritamente penal, enfim, uma afirmação perentória da existência de inconstitucionalidades, como se diz na conclusão, não na opinião da relatora, aí teríamos total liberdade e teremos que respeitar, obviamente, mas na parte conclusiva, a afirmação perentória de que existem 5 preceitos inconstitucionais, eu penso que nós não poderemos acompanhar nestes termos, ainda que as dúvidas e a ponderação das dúvidas nos parecesse razoável.
Obrigado, Sr. Deputado Telmo Correia. Não sei se há mais intervenções. Sr. Deputado Isabel Moreira, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Srs. Deputados e à Sra. Deputada pelas perguntas e considerações. Sr. Deputado Hugo Velosa, como sempre, questões de procedimento a iniciar. Queria dizer uma coisa, eu sou absolutamente alheia ao que se passou na Comissão de Ciência. Foi feita aqui uma distribuição de iniciativas, eu voluntariei-me para ficar com esta iniciativa, pressupus que tinha corrido tudo bem e, portanto, adiante, não é? E, portanto, não vale a pena perdermos muito tempo com isto. Em segundo lugar, queria lhe dizer que o argumento, aliás repetido até à exaustão pelo deputado Telmo Correia, de olharmos para as circunstâncias e a ver a Convenção da Unesco, etc., é um argumento que confirma a semantização da Constituição a que vimos assistindo a par e passo nos últimos tempos, porque se nós vamos transpor uma convenção internacional que entra por artigo 8º, número 2 da Constituição e que é infraconstitucional, e se deparamos com inconstitucionalidades, pois essas inconstitucionalidades não transpomos. E temos que ter uma margem de livre apreciação e uma forma de transpor qualquer que não infrinja a Constituição. Nós não adaptamos a Constituição via legal a uma convenção internacional para satisfazer a Convenção Internacional. Não. Nós adaptamos a forma como transpomos à Constituição, que é a lei fundamental da República. Portanto, esse argumento é um argumento inadmissível e é um argumento, francamente, que enfraquece quem o invoca. Quanto à ideia do parecer ser genérico, eu não sei o que é que querem dizer com isso. São 4 normas inconstitucionais. São 6 páginas, chegar à mão de 12 sem espaço. Portanto, eu não sei se o que é ser genérico é falar, como vários deputados aqui falam, ou, concisamente, isso pode ter a certeza que se eu pusesse em páginas o tempo que demoram a dizer aquilo que poderia ser dito em 2 linhas, dava um parecer de 150 páginas. Agora, estas 6 páginas vão exatamente àquele ponto em que o Tribunal Constitucional e em que a doutrina constitucional têm considerado, sem dúvida nenhuma, inconstitucionais. E, portanto, o facto de uma pessoa poder ser sucinta até para melhor análise de todos os colegas não significa que o parecer tenha menos qualidade ou que seja menos profundo por causa disso. Quantidade não significa necessariamente qualidade, como muitas teses mostram por aí. E este é o caso. E estas normas têm, de facto, isso. É que há abundante jurisprudência desde os anos 80 sobre isto. Não há nada a fazer. Eu não tenho que inventar a roda. Está feita. E, portanto, é possível fazer em 7 páginas, apesar de escrever com esta letra pequenina, uma análise detalhada dos problemas que se levantam. Em segundo lugar, diz-me que o artigo 9º, número 2, é uma norma genérica, quando diz o que é a inexistência da culpa ou da negligência, e faz esta coisa absolutamente terrível de violar vários princípios, entre os quais a inversão do ónus da prova, e disse que eu só invoquei esse. Invoquei a presunção de inocência, invoquei o Estado de Direito, invoquei a dignidade da pessoa humana, invoquei o princípio da culpa, invoquei o direito ao silêncio, invoquei a proibição da inversão do ónus da prova. E depois disse-me que há outras normas que concretizam, porque é que eu não invoquei essas normas? Porque esta é a norma que define. Ora, se esta for inconstitucional, naturalmente todas as que a concretizam são consequentemente inconstitucionais. Estou a responder-lhe. Se eu der por inconstitucional a norma definitória, há de estar familiarizado com o Instituto da Inconstitucionalidade Consequente. Portanto, caem todas as que forem concretização da mesma. Portanto, eu não tenho que estar aqui a dizer do que é consequente. Pronto. Portanto, a grande definição, para mim, está caída. Eu disse no início que iria atacar apenas aquelas inconstitucionalidades que eu tenho por incontornáveis, que não ia me pôr a discorrer sobre artigos que levantam dúvidas para um lado, dúvidas para outro. Não, só as 4, são 4 e não 5, peço desculpa, enganei-me na conta. Só as 4 para mim são incontornáveis e, portanto, neste diploma enorme, encontrei 4 que, para mim, para a jurisprudência do Tribunal Constitucional e para a vastíssima doutrina que pode consultar, são inconstitucionais. Depois, quanto a ser detalhado ou não ser detalhado, penso que já me expliquei e devo dizer que todas as normas que eu referi são normas que levantam problemas que penso que expliquei de forma detalhada, ainda que sucinta, e devo dizer que Se isto for para a frente, com o argumento do pragmatismo da Convenção da Unesco e, portanto, aderindo à direita à ideia de que convenções internacionais valem mais do que a Constituição ou de que isso é um argumento, e sendo isto aprovado, eu digo aqui já e agora que tratarei de tentar encontrar as assinaturas necessárias para proceder a um processo de fiscalização sucessiva da constitucionalidade. Muito obrigada.
Sr. Deputado Isabel Moreira, eu tenho o maior respeito pelas pessoas que têm capacidade de síntese, até porque sou adepto das pessoas que têm capacidade de síntese, mas tenho o mesmo respeito pelas pessoas que às vezes não têm capacidade de síntese. Chamar-lhe só a atenção, porque criticar os colegas é sempre um bocadinho desagradável. Está bem, mas foi uma crítica mais ou menos pessoalizada. Quanto à possibilidade que têm de reagir a decisões tomadas aqui, felizmente que as têm e que temos todos. Não é? Sr. Deputado Hugo Veloso, faz favor.
Sr. Presidente, era para agradecer naturalmente à Sra. Deputada Isabel Moreira a resposta que nos deu. O debate parlamentar, seja sobre questões formais de inconstitucionalidade, seja sobre questões políticas, só é válido se nós ouvirmos os outros e respeitarmos aquilo que os outros pensam. E, portanto, eu queria agradecer as explicações que me deu, que nos deu. Queria dizer-lhe que não alteramos a nossa opinião. Aliás, não vou acrescentar nada se lhe disser que eu usei dois argumentos sobre os quais a Sra. Deputada não se pronunciou, nomeadamente o facto de haver já uma norma que poria em causa a questão da presunção de inocência que está em vigor desde 2009, que eu saiba até agora, ninguém levantou nenhuma questão de inconstitucionalidade, não se ter pronunciado sobre a questão que é diferente do ponto de vista constitucional entre o processo disciplinário e o processo de crime. Bem, peço, não, Sr. Deputado, eu só estou a dizer isto. Pronto, tudo bem, eu também me tinha esquecido, queria dizer à Sra. Deputada, na primeira intervenção, não ter falado na questão da inversão do ónus da prova, que era para ter falado, mas como houve outros colegas que levantaram a questão à mesma, e foi só por isso, senão eu iria falar. Pronto, exatamente. Portanto, eu gostaria de dizer isso. Gostaria de dizer à Sra. Deputada que, quando critica o facto de eu invocar questões processuais, há uma coisa que eu nunca vou deixar de fazer nesta casa, mas gosto de invocar logo ao princípio, é que as questões formais são muito importantes no funcionamento do Parlamento, pelo menos do meu ponto de vista, enquanto deputado, nunca deixarei de o fazer. E última coisa, Sr. Deputado, há uma coisa que eu tenho que lhe dizer com toda a sinceridade, frontalidade, simpatia, grande respeito, até porque gosto muito dos pareceres que a Sra. Deputada costuma fazer, o rigor, etc., isso está fora de questão. Que é esta questão final de dizer que vai arranjar assinaturas para levantar a questão de inconstitucionalidade disso, Sra. Deputada, é um direito, mas é algo que, deixe que me lhe diga, é algo que eu acho que nunca conseguiria utilizar esse argumento, embora seja um direito, nunca conseguiria utilizar esse argumento como bandeira para defesa de uma tese nesta casa. Eu digo-lhe isto com toda a frontalidade, toda a sinceridade e todo o respeito.
Isabel Moreira, faz favor.
O Sr. Deputado Hugo Veloso nunca quis, se eu ofendi, peço desculpa, não foi a minha ideia, e pegando aquilo que o Sr. Presidente disse, foi só para, assim como me acusaram de ser sucinta demais, eu quis responder dizendo que talvez tivessem sido longos demais, não foi com qualquer intenção de ofensa. Claro, cada um fala o tempo que quer, ou escrevo o número de páginas que quer. Quanto à questão penal, bem, para além das teorias que eu agora não tenho tempo de desenvolver sobre a aplicação de alguns princípios essenciais a qualquer processo contra ordem nacional ou disciplinar, que também se aplicam ao processo penal, como sabe, isto também tem matéria penal, tem aqui crimes previstos. Este tem enxertado matéria penal, está enxertado em vários artigos de matéria penal. Pronto, portanto, isto é um diploma, é um dos tais diplomas, é que não haveria dúvida nenhuma em estender os princípios basilares que eu referi a este diploma. Quanto ao que eu disse no final, eu só disse, não foi como uma ameaça, foi apenas porque eu de facto considero tão evidente para mim, tão evidente que estes princípios são violados. E, aliás, alguns, de forma que recordam tempos tão próximos, que sinto que não vejo problema de anunciar a colegas meus que tudo farei naquilo que considero ser não só um poder de todos os deputados, mas um poder de ver, quando estão absolutamente convencidos disso, de se dirigirem ao Tribunal Constitucional. Para mim é não só um poder, mas também é um dever. E, portanto, não foi nenhuma ameaça, nem um argumento. Foi apenas a demonstração do quão convicta eu estou disso mesmo, mais nada. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Vamos então passar à fase das votações. Quem vota a favor? O Partido Socialista. Quem se abstém? O Bloco de Esquerda. Está então rejeitado este parecer. No curso normal de um processo legislativo, teríamos que nomear agora um outro relator. Só que nós não somos os proprietários deste processo legislativo. E não o sendo, eu vou comunicar ao Presidente da Comissão de Educação, Ciências e Cultura que foi rejeitado e depois a Comissão de Educação deliberará no sentido que entender e nós depois veremos o que eles nos dirão ou não dirão. Parece-me que este será a melhor forma de lidar com esta questão. Agora temos um último ponto que é a distribuição, que é a votação das atas 73 a 82. Não sei se o Sr. Deputado Paulo Ribeiro faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Procurando ser sucinto relativamente à ata número 79. Só um pequeno reparo. Na página 2, isto é relativamente ao parecer sobre o Tribunal Arbitral do Desporto, em que fui relator. Na página 2, logo no início, diz que o relator agradeceu os comentários, neste caso do deputado João Oliveira, e concordou com a necessidade de reflexão profunda sobre a questão da desjudicialização. Eu propunha que terminasse aqui a frase, porque depois a seguir, cuja existência é admitida pela Constituição da República Portuguesa, é um pouco demais. Não, além de não ter sido o que eu disse, não fará aqui sentido, que isto tinha a ver com a possibilidade que a Constituição abre para a existência de tribunais arbitrais. Mas eu penso que para o sentido do que estava, quer da intervenção do Sr. Deputado João Oliveira, quer dos meus comentários à sua intervenção, pode terminar a ata, ou esta frase, melhor dizendo, na questão da desjudicialização. Muito obrigado.
Sr. Deputado Paulo Ribeiro, não sei se há mais intervenções, não havendo, vamos votar as atas com esta alteração ou supressão. Quem vota contra, quem se abstém, aprovadas por unanimidade. Senhores deputados, dia 10 de julho, que é a próxima terça-feira às 15 horas, teremos aqui o Sr. Ministro da Administração Interna. É regimental. 10 de julho. O primeiro ponto será sobre Schengen. Ah, não, às 15. É terça-feira. Temos um primeiro ponto que será sobre Schengen, relativo a um ofício que o Sr. Ministro mandou de uma ida a Bruxelas. E depois o segundo ponto será normal, regimental. Senhores deputados, uma boa tarde de trabalho. Muito obrigado.